11:12, estamos iniciando a terceira hora do CBN Cascavel. E agora a nossa conversa, daqui a pouquinho, os ouvintes querendo saber informações esportivas também, daqui a pouco tem o CBN Esportes. Vamos trazer informações da brilhante vitória do Cascavel Futsal no sábado, da brilhante vitória também do FC Cascavel diante do Rio Branco pela Série D do Campeonato Brasileiro. O FC Cascavel faz uma das melhores campanhas da Série D do Brasileiro e o Cascavel Futsal também na Liga Nacional, uma das equipes com a melhor campanha. E vamos falar também da Copa Truck, que aconteceu sábado e domingo, terceira e quarta etapas do Brasileiro aqui no Autódromo Internacional de Cascavel. Mas o assunto agora diz respeito, pelo menos nós separamos alguns temas, e quando falávamos que nós estaríamos recebendo aqui o Dr. Jurandir Parzanello, presidente da OAB Cascavel, alguns ouvintes já interagindo conosco sobre outros temas. Mas vamos falar inicialmente sobre licença-prêmio. A Assembleia Legislativa do Paraná promulgou lei que concede licença-prêmio a servidores do Ministério Público do Paraná. É isso, doutor? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Benjamin. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Nós já acompanhamos, através do Dr. Cássio Lisandro Teles e Comissão de Direito da Administração Pública, encaminhamos pareceres desde março em reuniões com a Comissão de Constituição e Justiça, apontando vícios de inconstitucionalidade, de inoportunidade e inconveniência dessa proposta, que abrange o novo, estava dentro do novo Estatuto do Ministério Público. Que, aliás, fica bem claro e fazer uma justiça, o Ministério Público desempenha um papel fundamental à nossa sociedade em vários campos. A discussão republicana e democrática da OAB é em relação a mais de 2 anos ter sido extinto, terem sido extintas algumas vantagens e alguns elementos remuneratórios, além do vencimento de todas as carreiras dos servidores do Estado, que também há tempo estão sem reajuste. E neste contexto de pandemia, que ainda não terminou, de retomada da economia, que sofreu com o impacto da maior crise de saúde da história do país, nós entendemos que qualquer proposta que venha a restabelecer um direito, uma vantagem, veja bem, é legítimo cada categoria reivindicar, mas no atual contexto é inoportuno, inconveniente e inconstitucional, porque nós temos, durante a pandemia, até o final de 2021, regime jurídico da Lei 173/2020, que em seu artigo 8º prevê que estados e municípios que aderiram a essa lei e receberam dinheiro do governo federal não podem conceder aumentos, benefícios, vantagens de qualquer natureza. Então, diante desse contexto, há uma interpretação por parte da OAB que viola o interesse público e esta proposta de restabelecer esses direitos, neste momento, ele está em descompasso com os interesses e anseios da sociedade. Qual foi a decisão da OAB Paraná? Ontem eu falava com o Dr. Cássio Teles e ele me confirmou, é que buscará o STF na tentativa, vai ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade na tentativa de suspender ou rever essa proposta. Deixando bem claro, o Ministério Público tem o seu valor, tem o seu papel fundamental, mas ele não é diferente dos demais órgãos. Então, esse tratamento diferenciado de outras carreiras no atual contexto é que está sendo questionado dentro de um contraponto democrático, republicano e constitucional, que a OAB, além de defender a prerrogativa dos advogados, também fica ao lado da sociedade e é legitimada constitucionalmente a exercer um órgão que tem a competência constitucional para também provocar ações diretas de inconstitucionalidade quando violada a lei, a Constituição Federal, o interesse público. E no caso também tem uma discussão do deputado estadual Homero, que trouxe na Assembleia, de que também essa proposta não foi acompanhada do relatório de impacto financeiro, conforme exige a lei de responsabilidade fiscal. Então são questões e questionamentos legítimos também, e vai caber ao STF e à OAB vai cumprir o seu papel de buscar esse debate.
Recebendo mensagens aqui de ouvintes, o Arthur, ele diz o seguinte: os deputados de Cascavel votaram contra ou a favor? Os deputados de Cascavel votaram contra, né? O Coronel Lee votou contra, o Márcio Pacheco contra, estou dando uma olhadinha aqui na lista, e também o professor Lemos. Todos votaram contra aqui.
Esses sim. Esses votaram contra. É uma pena, a única coisa, não, veja bem, a crítica não é à instituição, mas ao contexto, ao momento, né? E a esse modus operandi, né? Como que os deputados que são eleitos para... Primeiro, parabéns aos que votaram contra, né? Que tiveram essa coragem. Porque não é o momento de aprovar qualquer tipo de aumento se não está sendo dado para todo mundo, concorda? Isso é uma questão de isonomia. Mas, se o Ministério Público conseguiu, agora vamos discutir no STF. Agora, como que os deputados não conversam com as bases? Como que os deputados eleitos para representar o povo, sabendo que tem empresas que fecharam, desemprego, arrimos de família que se perderam diante da Covid, não dialogam, não pedem, vamos adiar isso, vamos aguardar a economia melhorar, vamos debater que nós temos uma crise, um apagão do judiciário no interior, vamos tentar canalizar esse dinheiro para aparelhar melhor as promotorias, para aparelhar melhor, vamos canalizar a energia para termos mais servidores no judiciário estadual, que infelizmente também por excesso de despesa pessoal e falta de equipe, nós temos problemas, a justiça não está célere em muitas comarcas, sobrecarregadas algumas unidades, e quem que paga essa conta? É o jurisdicionado, é o empresário, é o cidadão que precisa da justiça e do direito, o processo muitas vezes não é solucionado a tempo e modo que ele merece, e quem que paga a conta desses benefícios e vantagens? Quem que paga a conta do funcionalismo público em geral? É o cidadão, e eles prestam um excelente serviço, eles são essenciais, todos os setores. Mas no atual contexto, eu acho que faltou isonomia, e por parte dos deputados estaduais não dialogaram com a comunidade, e na nossa análise votaram contra o interesse público em descompasso com o interesse da sociedade.
O Adriano também interagindo conosco, várias mensagens chegando aqui, a gente aproveita para fazer menção. O Adriano diz o seguinte: qual seria o impacto financeiro? Me parece que é muito pouco. Existem outras frentes que poderiam ser combatidas. Esse projeto beneficia 821 servidores. Qual que seria o impacto financeiro?
A pergunta dele é relevante. Realmente, segundo até o procurador-geral, sendo justo aqui nesse debate republicano, ele falou que não tem impacto, que eles estão restabelecendo o direito, que com orçamento, salvo engano, é de 1 bilhão ano, são 1.700 colaboradores no Ministério Público e aproximadamente, não sei se é 450 promotorias e 700 promotores e procuradores, aproximadamente isso, né? Que atende o Estado do Paraná. Segundo ele, esse dinheiro já está absorvido, só que não foi encaminhado esse relatório. Nós não sabemos o impacto. Veja bem, vamos ser muito transparente e coerente, como nós somos nas nossas posições institucionais da OAB. A licença-prêmio é algo que existiu e existia. Há 2 anos atrás foi extinta, no início da gestão do atual governador, Ratinho Júnior, para todo o funcionalismo. O que se está discutindo não é ser contra a favor do direito. O que está se discutindo é: este momento não é conveniente, ele não é oportuno. Ele viola o interesse público. Nós temos outras prioridades, nós temos outras necessidades. Essa é a questão que vai ser debatida. E também existe uma lei federal, a 173/2020, que gera restrições a esse tipo de vantagens. Então é um debate jurídico, mas também é um debate a respeito de como se conduz os nossos deputados. E também eu já aproveito para entrar no outro assunto que nós estávamos dialogando. É igual o que aconteceu na Câmara Federal dos Deputados em relação ao Fundão.
Muita gente fazendo referência também e até traçando aí um comparativo, e é o caso do Adriano. Nós abordamos já na sexta-feira, abordamos também hoje, ouvindo deputados federais, paranaenses, senadores, enfim, houve até uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro ontem, quando ele saiu do hospital. O Marcelo Ramos também se defendeu quando se sentiu atacado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aproveitando então esse gancho, já que o senhor adentra também a essa informação, como que o senhor vê essa discussão, falando-se de 2 bilhões para um salto 5,7 bilhões, 5 bilhões e 700 milhões de reais gastos de campanha para 2022?
Olha, Roberto, eu chego a ter que respirar. Num país que tem um salário mínimo de está previsto em R$ 1.145, um aumento de 4,5, com o custo dos alimentos, o aumento estratosférico, o poder aquisitivo do povo brasileiro trabalhador, sendo diminuído. Nós precisando de infraestrutura para as empresas ter maior competitividade, gerar mais emprego, gerar mais riqueza, gerar o ciclo da prosperidade, para ter mais oportunidade para os jovens que vêm em pleno desemprego da crise econômica pós-pandêmica. Deputados querendo aumentar de 2, que já é um absurdo, para 6 bilhões no no apagar das luzes, é uma vergonha. Nós precisamos dar um basta nisso aí. Nós precisamos dizer que aqui não é o país das bananas, como Brasília acha que é. Uhum. Isso é uma vergonha. Eu, se eu fosse deputado federal e viria dizer que não sabia ou que fui induzido em erro numa situação dessa, qual é que é meu papel lá? Eu tinha que ter discutido, tinha que ter me posicionado, e agora eu tenho que fazer a correção.
E a correção ela vai ser feita, até para que o ouvinte não fique em dúvida.
Tomara que venha esse veto da presidência.
Pois eles podem ajustar mais para frente.
Não sei se é uma discussão jurídica, se o veto cancela tudo ou não. Eu vou te dizer uma coisa, já foi feito, isso demonstra aquilo que às vezes acontece também em nível estadual, que eu estava fazendo uma crítica aqui legítima aos deputados que aprovaram essa questão ali que nós discutimos. Como que os deputados federais vão querer pedir voto ano que vem? Com todo respeito, o orçamento do Ministério da Infraestrutura, que é para fazer estradas no país, é 6 bilhões para todo o país. Valor. Eles querem gastar numa campanha de 45 dias para 33 partidos, sem prestação de contas adequada, sem transparência, onde apenas os caciques de cada partido definem. Você pare para pensar, alguns se você dias, pensar, eu estudei o orçamento da União esse fim de semana. Você tem N órgãos que tem menos de 1 bilhão de orçamento e eles querem torrar 6 bilhões e mais os 2 anuais que eles têm, dá quase 8. Sabe quanto que é orçado na nova modelagem, a duplicação da BR-277? 8 bilhões de reais. Eles querem torrar 8 bilhões de reais, uma duplicação da BR-277 em 45 dias de campanha, em 33 partidos, onde 5 ou 6 ficam com quase 50% disso. Isso é um desrespeito, a gente não consegue ter palavras para até ser educado.
E o mais grave, doutor,
decifrar, me parece, esse comportamento de desonra ao mandato, e eles não me representam, eles não representam o povo que o elegeu. Isso serve para o povo abrir os olhos também.
A manobra, o interesse e muita gente se fazendo inocente. Por exemplo, no Paraná, 30 deputados, 14 foram favoráveis. E aí, quando eles falam sobre ser favorável ou não, aí é favorável à LDO, a importância, certo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa para não comprometer o governo no ano que vem. Aí coloca no meio esse valor de 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, tinha a questão do voto nominal, então eles fizeram ali uma manobra. E a população já percebeu. Aí todo mundo, todos os deputados que votaram, dos 14 principalmente, foram muito cobrados pelos eleitores, claro, nas redes sociais. Houve uma pressão muito grande.
Democracia digital, ninguém mais vai fazer como era antigamente, que coloca um jabuti lá
e esses deputados,
e passa e depois publica e ninguém sabe.
Isso vai ser ajustado na frente, não tem como
tomara,
ficar
tomara, assim, porque é uma vergonha, tá, que isso aconteça. Mas há um fator também. Pode ter acontecido isso, essa manobra? Pode. Pode ser que alguns deputados federais foram induzidos em erro pelas bancadas de liderança lá. Eu já fui ao Congresso, eu já acompanhei votações. Realmente, eu vi assuntos que não estavam nem na pauta e foram colocados no Congresso, esses chamados jabuti. O que é um jabuti? Tem um projeto de lei lá que falava da anistia das multas da greve do transporte. E aí colocaram um outro assunto de uma anistia de uma multa na área pesqueira, já colocaram um outro assunto na área da aviação civil, que não tinha nada a ver com a proposta original. Isso é chamado jabuti. Então, entre nós, entre aspas, é um artifício, né?
Uma jogada que fazem. Doutor,
pelo às que vezes a gente acontece, pode entender. Mas eu torço que os deputados federais, ao menos da nossa região, eles realmente cumpram o seu mandato alinhados com o interesse público. As pessoas estão desempregadas. Muitas empresas que desde criança nós vimos na avenida tiveram que fechar as portas, 30, 40 anos de comércio. Então, como é que nessa hora querem fazer campanha com dinheiro público? Esse é o momento de canalizar isso para onde gera emprego, para a oportunidade dos jovens, para as empresas continuarem em pé. E não para 33 partidos políticos ou 5 ou 6 que vão ficar com a maioria. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é uma deliberação da OAB, mas é uma deliberação pessoal minha. E quero ser justo e imaginar que a maioria das advogadas e advogados também concordam. Eu sempre fui contra o financiamento público de campanha, porque o meu avô, em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, fazia campanha e ia buscar semente e mantimento para a população, quando o colonizador dessa cidadezinha pequena, tem uns 20 mil habitantes, lá nos idos da década de 50 e 60, ele ia a cavalo e com o dinheiro dele. Não se ganhava, seja um parlamentar que fosse, dinheiro algum. Está faltando espírito de comunidade, está faltando consciência política e coletiva por parte de quem a gente elege, e eles precisam mostrar que vieram, precisam dialogar com a população. Eles não podem fazer campanha com o nosso dinheiro. Então, eu sempre fui contra e acredito que a maioria das advogadas e advogados são contra o financiamento público ou uso de dinheiro público em campanha eleitoral.
José Carlos também nos acompanhando, dizendo que é uma vergonha. Nós temos aqui o Walter. O Walter diz o seguinte, e até a gente comentava mais cedo, pura estratégia, ele coloca aqui, coloca 5,7 bilhões para depois tentar ajustar nos 3, 3,5 bilhões e aí parece que está tudo certo. Porque antes eram 2, então se sobe para 3, 3,5, assusta. Então você joga 5,7, é a observação aqui do ouvinte, depois fecha em 3, 3,5 e fica tudo certo.
Não, nós estamos atentos, ao menos nós vamos cobrar, nós aqui, por exemplo, já vamos ligar para os deputados, é o nosso papel institucional, encaminharmos notas técnicas contrárias e pedir para eles votarem, e acompanhar a votação deles depois contra essa aberração. Você veja bem, nós, isso dá 2 ou 3 vezes o que é investido em saneamento básico, num país em que a maioria da população é humilde e não tem saneamento. Então, é um contrassenso, nós não estamos na Suíça.
Para a gente fechar aqui com o Dr. Jurandir Partianello, presidente da OAB Cascavel, falamos sobre licença-prêmio, falamos sobre o fundão, mas tem um outro tema aqui, é uma sugestão, inclusive, do Sérgio, ele gostaria muito, ouvinte aqui de Cascavel, de ouvir a opinião do Dr. Jurandir a respeito desse assunto. Nós temos acompanhado, inclusive você tem acompanhado na programação nacional da CBN, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu recentemente que o Congresso... Doutor Jurandir, discuta mudanças no sistema atual de governo do Brasil com a justificativa de dar mais estabilidade para o executivo. O modelo defendido por Lira é o semipresidencialismo, uma mistura do modelo presidencialista atual com a flexibilidade do parlamentarismo. O PT já disse, os líderes ligados ao PT já disseram que é contra, não gostaram dessa ideia, até porque eles estão na expectativa de poder voltar ao poder. Primeiro-ministro, esse semipresidencialismo, qual que é a opinião do senhor? É uma pergunta aqui do Sérgio.
Olha, Sérgio, eu já tive a oportunidade de dar aula sobre teoria do Estado e na história e também de direito eleitoral, e não existiu nenhuma reforma eleitoral até hoje, às vésperas de um pleito, você não pode esquecer que ano que vem nós vamos ter eleição. Toda legislação tem que ser alterada um ano antes da eleição. Não teve nenhuma que não fosse para garantir a restrição do acesso de novas candidaturas, a limitação de uma maior participação para a renovação, e a maioria foi para restringir propaganda dos novos e perpetuar os que lá estão no poder, com raras exceções. Tá? Então, essas reformas políticas eleitorais, nenhuma é debatida com a população, são apresentadas em contexto de crise política como uma solução, como fosse um mágico que tira o coelho da cartola, não tem capilaridade social nas bases, é do mundo de Nárnia, é do mundo de Brasília, que vive desconectado com a nossa realidade aqui. Não vai ser a forma, o formato que vai mudar e vai melhorar a crise política, social e econômica do nosso país. Vai ser a mudança de mentalidade do eleitor. E isso todos nós somos corresponsáveis. Enquanto o nosso eleitor, desde o cidadão mais humilde até o mais esclarecido, não entender que nós temos uma corresponsabilidade com aquilo que está lá em Brasília, tá? Seja do poder que for, a OAB... Aqui, Cascavel, o partido dela é a Constituição Federal, a democracia e as liberdades. Mas nós temos também um compromisso com a conscientização. Então, o que nós precisamos é de um choque de cultura e uma revisão das instituições. eles podem, que sempre surge algum debate, já teve esse debate no passado, inclusive foi objeto de plebiscito, salvo engano, na época do Brizola, do Fernando Henrique.
Houve da década de 80 e 93 também, as duas vezes, tentando a população criar isso, não aprovou. Né?
E não houve uma aprovação. Eu digo para vocês que nós precisamos de seriedade e nós precisamos melhorar, através da educação, do radar dos eleitores, do seu discernimento, da sua consciência na hora de votar. E é aí que nós, nessa mudança de mentalidade, porque os políticos que lá estão, quem os colocaram lá fomos nós. Tem bons deputados federais, bons senadores, bons gestores do executivo, assim como também não encontramos gente nesse nível. Mas quem os coloca lá? Somos nós. Nós que temos esse poder. E depois, uma boa parte cria essas situações que estamos aqui debatendo. Viram as costas e estão pensando quanto de dinheiro vão ter para a sua campanha. E essa proposta aí, com todo respeito, ela não tem base, amparo social, talvez mais um instrumento para tentar.
E o ouvinte aqui pergunta, doutor, justificar. Isso teria que passar por um plebiscito?
Tem que até avaliar se não tem que passar por um processo de emenda constitucional.
Mudar a Constituição
então
tem que mudar.
Então tem que mudar um processo de emenda constitucional. E eu sim, eu sou favorável a um plebiscito. Só que assim, nós temos outras prioridades. Nós não temos que mudar a roupa.
E vale lembrar, o senhor lembrou aqui, alguns ouvintes também fazendo menção a 2022, fica claro, não teria tempo para 2022, seria para 2026. E esse semipresidencialismo teria a figura do presidente e um primeiro-ministro. Então, quem governaria seria o primeiro-ministro. Mas se desse errado lá em algumas ações desse primeiro-ministro, ficaria mais fácil para mudar. O próprio presidente poderia mudar o primeiro-ministro com a ajuda do Congresso.
Veja bem, nós novamente estamos cuidando, tentando dourar a pílula, criar soluções mágicas de formas, de estéticas, quando o problema é de conteúdo. De qualidade das consciências que são os nossos líderes e também da nossa consciência na hora de votar. A questão não vai ser mudando essa forma de poder, porque a mentalidade de quem está lá ou de quem está votando é a mesma. Então nós temos que fazer uma reflexão muito profunda.
E ficar mudando o primeiro-ministro numa eventualidade dessa seria também um problema, né? Não seria nenhuma vantagem ficar mudando?
Não, se você analisar o seguinte, nós tivemos uma instabilidade política por conta de decisões contrárias à lei e ao interesse público. Essa instabilidade política ainda existe, né? Há um antagonismo político focado em ver quem que vai conquistar, permanecer ou conquistar o poder. Graças a Deus, nós aqui em Cascavel Oeste não somos contaminados por essa divisão. Aqui as entidades, as lideranças dialogam, são unidas independentemente de partido e ideologia. E isso mostra a nossa maturidade. E o Brasil tem que aprender com Cascavel e região. Nós temos aqui uma maturidade política na parte das lideranças. Foi assim, está sendo assim na briga em relação ao pedágio. Foi assim em relação a algumas questões de aumento de custos. E também somos todos contra qualquer reforma tributária que represente aumento de impostos. Somos contra a reforma política que seja uma roupagem que na prática vai ser mais um instrumento de perpetuação de poder ou uma justificativa para a crise. Não, nós precisamos resolver as nossas crises através do voto consciente e nós temos que avaliar também a questão do voto útil ou do voto em candidatos que são comprometidos com Cascavel e região. Cuidar, porque mais de 40% dos votos que nós dedicamos na última eleição, Roberto, foram para candidatos que não são daqui e não voltaram aqui. E não tem compromisso com o povo daqui.
E esse é um assunto que volta em discussão em Cascavel. Nós deveremos ter audiência, inclusive, nos próximos dias. Era para ter acontecido na última sexta-feira, não foi realizada. Mas eu preciso fechar aqui. O Geocir faz uma observação. Ele diz o seguinte: é importante, sim, mudar o sistema, porque daí resolveria esses conflitos entre poderes, não é? 30 segundos aí, doutor. O senhor já deixou claro a sua posição, claro. Mas o Geocir diz o seguinte, que de repente iria diminuir os conflitos entre poderes.
Sinceramente, eu gostaria que todos passassem 1, 2 dias em Brasília e tirariam suas percepções. Quem vai mudar os conflitos e o sistema somos nós, os eleitores. Porque nós que colocamos lá os nossos representantes. E quando chegam lá, uma boa parte esquece que nós os elegemos e esquece de nós. Então, é através do voto e não de roupagem.
Doutor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, a OAB agradece o espaço, sempre defendendo a cidadania e a democracia.
Conversamos com o advogado Jurandir Pardianello, presidente da OAB Cascavel. Veio para a gente falar sobre licença-prêmio, mas até respondendo algumas observações de ouvintes, falamos sobre o fundão eleitoral, sobre o fundo eleitoral e também a respeito dessa proposta, digamos assim, colocada, ou pelo menos jogada essa ideia para uma discussão sobre o semipresidencialismo no Brasil. Intervalo, já voltamos.